Ontem o ministro da Agricultura alemão defendeu a mesma medida para a redução do IVA da fruta e dos legumes. Já foi também defendida pela Ordem dos Nutricionistas, o que permitiria às famílias poupar cerca de 394 euros por ano. Por outro lado, pretendemos que sejam aumentadas as doações de alimentos, por via da criação de incentivos fiscais em sede IRC, para que as empresas combatam o desperdício alimentar e doem alimentos às associações que estão no terreno a ajudar as famílias. Sabemos que não é a doação de alimentos que combate a pobreza estrutural, mas sabemos que há pessoas a passarem fome e que não podemos continuar a deitar todos os dias comida para o lixo. As doações representam 31% dos apoios às associações e, por isso, devem ser incentivadas. O que o PAN aqui propõe, para além de se alinhar plenamente com a Diretiva Resíduos, cumpre as recomendações do Tribunal de Contas Europeu e também quer apoios e também aos apelos do próprio setor empresarial, quer das associações, com destaque para a ReFood. Finalmente, e porque este debate é sobre o setor alimentar, pretende-se melhorar a lei do desperdício alimentar, aprovada aqui também por proposta do PAN. Queremos que os alimentos que não estejam em condições para o consumo possam ser encaminhados para soluções de valorização orgânica e que haja uma lógica de zero desperdício e que os supermercados possam dispor de secções de venda para fruta designada como fruta feia ou inestética, combatendo assim o desperdício alimentar, algo que não nos podemos dar ao luxo no contexto difícil em que vivemos.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para apresentar o projeto de lei do Bloco de Esquerda, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Faz favor, Sr. Deputado.
Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ao longo do último ano, os preços dispararam nos bens essenciais. Hoje, o sentimento à saída de um supermercado é de indignação face ao aumento dos preços. No último ano, a inflação subiu como nós não víamos há décadas. Em alguns meses, subiu mesmo mais de 10%, mas o principal impacto é sentido nos bens essenciais. Segundo o estudo da DECO, no último ano os laticínios subiram mais de 26%. A carne subiu mais de 22%. O preço dos congelados subiu mais de 20% e o da mercearia aumentou quase 20%. O preço do peixe subiu 17% e as frutas e legumes tiveram um aumento de preço também dessa ordem de grandeza. Estes preços são um abuso e é preciso dar uma resposta para defender as pessoas deste abuso. Estes argumentos são ainda mais abusivos quando nós olhamos para alguns produtos em específico. Por exemplo, o arroz carolino quase duplicou de preço no último ano. A alface custa mais 51%. O preço do leite meio gordo aumentou 42%. O da bolacha Maria subiu 38%. Já sabemos que o Governo dirá que o problema é da inflação e que a culpa da inflação é da guerra na Ucrânia. Sabemos isso. Os muito ricos dirão exatamente o mesmo, mas a realidade é bem diferente. Enquanto os preços abusivos de bens essenciais disparavam, os lucros das grandes empresas de distribuição também batiam recordes. A Jerónimo Martins, dona do Pingo Doce, teve o superlucro de 419 milhões de euros nos primeiros 9 meses de 2022. Já os lucros da Sonae, dona do Continente, tiveram um super aumento de lucros de 32% no ano que passou. Os super lucros destes grupos económicos refletem o abuso da grande distribuição nas suas posições quase monopolistas. Espremem os produtores até ao tutano, colocando muitas empresas em risco, mas depois engordam os lucros com os aumentos de preços que impõem às pessoas. É um abuso. Não por acaso, em junho do ano passado, a Autoridade da Concorrência multou em 132 milhões de euros 4 cadeias de supermercado: Auchan, Leclerc, Modelo Continente e Pingo Doce, pelo que foi descrita como uma conspiração equivalente a um cartel, que privou os consumidores de preços mais baixos. Outras multas e processos há por esquemas de fixação de preços de venda ao consumidor. São estes abusos, são estes superlucros que fazem disparar a inflação e é por isso obrigatório defender as pessoas destes abusos. Há quem proponha baixar o IVA dos preços de bens essenciais. Não é uma proposta que mereça a nossa oposição. Mas a única forma de defender as pessoas é acabar com estes abusos que os super-ricos estão a impor ao país e isso não se faz sem controlar o preço de bens essenciais. Aliás, como o que está a acontecer em Espanha demonstra, baixar o IVA sem controlar os preços apenas serve para dar mais lucros a estes super-ricos. E é por isso que a única proposta que responde pela justiça, que defende a carteira das pessoas, que acaba com os abusos de quem tem super lucros à custa do empobrecimento do país, é controlar os preços de bens essenciais. E é aqui é que se vê quem tem coragem para defender as pessoas. Se o governo defende as pessoas dos abusos dos super ricos ou se deixa as pessoas para trás. A nossa escolha é clara: defender as pessoas dos abusos, controlar os preços de bens essenciais. Por isso.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para apresentar o projeto de lei do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Afonso. Faz favor.
Senhora Presidenta em exercício, senhoras e senhores deputados, a novembro de 2022, só a receita do IVA já tinha aumentado quase 3.200 milhões de euros face ao período homólogo do ano anterior. Dando respaldo a estes dados, rapidamente verificamos que enquanto o Estado ganha milhares de milhões de euros com a inflação, as famílias portuguesas assistem mês após mês ao aumento do preço dos alimentos. Este contexto socioeconómico já de si preocupante configura um verdadeiro drama para muitas famílias se considerarmos que este ano a taxa de inflação continuará elevada e somarão dificuldades respeitantes ao pagamento dos empréstimos à habitação como consequência direta do aumento das taxas de juro. Num país em que mais de 4 milhões de pessoas dependem de prestações sociais para viverem dignamente, o cenário socioeconómico que se perspectiva para os próximos tempos revela-se bastante preocupante. Uma alteração ao Código do IVA, isentando deste imposto os produtos alimentares de primeira necessidade, parece-nos ser uma medida essencial para ajudar a mitigar as enormes dificuldades que se avizinham, principalmente para as famílias mais carenciadas. Esta é uma medida que já se encontra implementada em Espanha, na Polónia, na Irlanda e em Malta. Se esta medida fosse implementada em Portugal, permitiria uma poupança anual a cada família na ordem dos 400 euros. Dos projetos de lei apresentados a debate, as iniciativas do Bloco de Esquerda e do PCP são aquelas que mais nos chocam, pois prevêem a criação de mecanismos de fixação administrativa de preços para as autoridades públicas intervirem diretamente sobre os preços praticados somente pela grande distribuição. Ou seja, além de quererem instituir uma ditadura de preços para a grande distribuição, o que configura uma clara prática anticoncorrencial, também colocam em risco o emprego de milhares de trabalhadores e fornecedores que dependem das grandes cadeias alimentares para sobreviverem, pois a imposição de um limite ou um nível artificialmente baixo que não permita às empresas recuperarem os seus custos pode desencadear o encerramento massivo de empresas, particularmente as de menor dimensão. No caso do PCP, a proposta ainda prevê a criação de observatórios para controlar as práticas de preços, o que é claramente contraproducente, considerando a já sobredimensionada macroestrutura do Estado. Relativamente aos projetos de lei do PAN, entendemos que a doação de géneros alimentícios para fins solidários e para o combate ao desperdício alimentar deve ser uma atitude cívica, ética e moral que qualquer entidade deverá assumir, seja ela particular, coletiva, pública ou privada, não devendo, por isso, ser alvo de quaisquer contrapartidas financeiras. Relativamente ao IVA zero para bens alimentares essenciais, que o PAN também apresenta, não compreendemos a causa de terem excluído a carne, o peixe, o leite e os ovos da vossa proposta, dado que, segundo a Organização Mundial de Saúde, estes alimentos também são essenciais para uma dieta alimentar saudável. E não, Sra. Deputada Inês Sousa Real, não vamos entrar na disputa de quem apresentou primeiro a proposta do IVA zero. Sabemos que o PAN está preocupadíssimo com essa questão, até pelas afirmações publicadas nas redes sociais. Contudo, convém relembrar a Sra. Deputada que a Comissão Europeia já tinha sinalizado em março do ano passado que iriam entrar em vigor novas regras para a redução até zero do IVA para produtos alimentares e, portanto, Sra. Deputada, com toda a frontalidade, não lhe reconheço quaisquer direitos de autor relativamente a esta iniciativa. Mas mesmo que assim fosse, as nossas propostas divergem num ponto fundamental. Enquanto a nossa proposta do IVA zero abrange todos os bens alimentares essenciais, a vossa proposta centra-se somente nos alimentos para veganos, num claro aproveitamento do sofrimento das famílias carenciadas para as tentar converter às vossas ideologias. E sim, senhora deputada, quem sofre com esta inflação também tem direito a comer carne, também tem direito a comer peixe, também tem direito a comer, a beber leite e a comer ovos. Muito obrigado.
Muito obrigada, senhor deputado. Para uma intervenção tem a palavra o senhor deputado Sérgio Ávila, do Grupo Parlamentar do PS. Faz favor.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, o combate à inflação e a mitigação dos seus efeitos constitui, sem dúvida, um vetor fundamental da estratégia de ação do Governo. Nesse contexto, esta estratégia assenta em quatro vetores fundamentais. O reforço de rendimentos por via dos salários, e particularmente do salário mínimo, das pensões e das prestações sociais. Segundo vetor, a contenção dos preços de energia e dos combustíveis. Terceiro vetor, o apoio aos custos de habitação com fixação de rendas e de manutenção dos transportes públicos. Quarto fator, vetor fundamental, o apoio ao rendimento das famílias, particularmente das famílias mais carenciadas. O conjunto destas medidas e destas estratégias implicam um investimento de 5,5 mil milhões de euros no último ano, particularmente no programa Famílias Primeiro, 2,4 mil milhões de euros, e da Energia para Avançar, 1.400 milhões de euros. E essa estratégia assenta no apoio direto às famílias, e essencialmente às famílias mais vulneráveis, e num ataque à inflação de forma eficaz e eficiente, através, particularmente, do esforço de contenção dos preços da energia, nomeadamente da luz e do gás, porque, de acordo com todas as estatísticas, o aumento do preço da energia é aquilo que, por um lado, tem um valor mais elevado no contexto da composição da inflação e, em segundo lugar, o preço da energia é aquilo que contribui mais, depois como efeito multiplicador, para a constituição de preço dos outros bens e serviços. E, portanto, de forma eficaz e eficiente, agindo sobre essa matéria, como temos feito, aliás, ainda ontem, a EDP Comercial anunciou uma redução das tarifas de energia, onde só para efeitos de regularização do mercado e intervenção no mercado foram investidos 3 mil milhões de euros, fazendo com que efetivamente se tenha conseguido conter esse preço, que tem um efeito multiplicador e essencial na composição de todos os outros preços dos bens e serviços. E particularmente também, por exemplo, na transição para o mercado regulado de gás de 1 milhão e 300 mil consumidores. Mas se a forma mais eficaz de atacar a inflação tem a ver com esta estratégia, mais importante que tudo também é refletir sobre a eficácia e eficiência de outras propostas. Algumas delas em que a sua bondade pode estar completamente dissociada dos seus efeitos práticos de eficácia. E uma delas, sem dúvida, é a fixação administrativa de preços de bens transacionáveis em mercado global. Como se pode comprovar em qualquer país que o fez, a fixação administrativa de preços de bens transacionáveis em mercado global não tem qualquer efeito sobre a redução dos preços, tem apenas como consequências esses bens transacionáveis serem deslocalizados para a venda noutros mercados, tendo em conta que estamos num mercado aberto e concorrencial. Por isso, por vezes, a bondade aparente de algumas medidas tem consequências práticas contrárias àquelas que se propõem e, por isso, a nossa oposição a algumas destas medidas.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Ramalho, do Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. É indiscutível que estamos atualmente confrontados com um aumento elevadíssimo dos preços dos bens alimentares essenciais, o que muito preocupa o PSD. Segundo a DECO Proteste, como já foi aqui dito, entre 23 de fevereiro de 2022, véspera do início da guerra da Ucrânia, e 4 de janeiro de 2023, o cabaz de bens alimentares essenciais já aumentou cerca de 19,4%. Um valor muito acima da taxa média da inflação, que se estima se venha a fixar na ordem de 18% no final de 2022 e que possa atingir os 5,8% em 2023, segundo o Banco de Portugal. Claramente mais pessimista que o atual governo socialista, que apresentou recentemente um orçamento do Estado assente num cenário macroeconómico que prevê uma taxa de inflação para o corrente ano de apenas 4%. Tudo agravado pela crescente perda de poder de compra dos portugueses, que, recorde-se, caiu 1,1% em 2021 face a 2020, situando-se em 75,1% da média europeia.